Rádio Ribeira 90 FM. Informação.
O Comando Territorial de Beja da GNR deteve no dia 20 de março um indivíduo de 30 anos por crime de tráfico de estupefacientes no concelho de Almodóvar. Segundo revelou hoje a GNR em comunicado, a detenção ocorreu no âmbito de uma denúncia por crime de violência doméstica, com os militares a deslocarem-se à localidade de Semblana, onde realizaram diligências que culminaram na identificação do suspeito, posteriormente elaborado queixa e contra-caixa. Na sequência da ação, o suspeito entregou voluntariamente estupefacientes que se encontravam na sua posse, culminando na detenção do suspeito e resultando na apreensão de 160 doses de AX, uma balança de precisão e uma navalha. O indivíduo foi detido e constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Almodóvar. A Infraestruturas de Portugal lançou o concurso para a realização do estudo que vai permitir concluir as obras da A26. Segundo a IP, que apresentou no final da semana passada na sua sede, em Almada, os estudos e projetos relativos à A26, bem como outros eixos rodoviários, o objetivo é reforçar a coesão territorial, melhorar a mobilidade e promover o desenvolvimento económico regional. A IP diz ter prevista a conclusão de um lanço da A26, com cerca de 35 km, no qual se integra a construção de nova variante de Ferreira do Alentejo. A intervenção, segundo a Infraestruturas de Portugal, vai permitir, após a concretização das variantes de Figueira dos Cavaleiros e de Berinjelo, assegurar a ligação integral entre Beja e a A2 em perfil de autoestrada, com duas vias em cada sentido. Segundo a IP, os trabalhos vão contribuir para a melhoria da mobilidade e acessibilidade no Baixo Montejo e o aumento da segurança e conforto dos utilizadores. A empresa fez ainda que a elaboração destes estudos e projetos reafirma o compromisso da Infraestruturas de Portugal com o desenvolvimento de infraestruturas modernas, seguras e sustentáveis, contribuindo para a competitividade dos territórios, para a coesão territorial e para a melhoria da qualidade de vida das populações. Os trabalhadores da função pública estão esta segunda-feira em greve. A greve, convocada pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, a FESINAP, começou à meia-noite e prolonga-se até às 23h59, e abrange a administração central, regional e local, com a saúde e a educação a serem previsivelmente os setores mais afetados. Na base deste protesto estão os atrasos na avaliação de desempenho dos trabalhadores da administração pública, bem como a criação da carreira de técnico auxiliar de ação educativa e um reforço das contratações para os setores da saúde e a revisão do CIADAP. A Conselheira de Moura do PS saúda a entrega na Assembleia da República de um projeto de lei que corrige a delimitação das áreas de influência nas isenções de portagens. Segundo o PS de Moura em comunicado, esta correção permitirá que a população do Conselho de Moura passe a integrar a área de influência da A6, o eixo rodoviário que efetivamente serve as populações e agentes económicos deste território, deixando de estar enquadrado na A2, cuja utilização não corresponde à realidade da mobilidade local. O PS de Moura diz tratar-se de uma medida de justiça e de coerência territorial que vem alinhar o regime legal com a realidade vivida pelas populações, garantindo que os benefícios das isenções de portagens são atribuídos de forma adequada e eficaz. Uma alteração que, segundo a Conselheira Socialista de Moura, terá impactos positivos ao nível da mobilidade, da atividade económica e da coesão territorial, contribuindo para reduzir custos de contexto para cidadãos e empresas da região. O projeto de lei será brevemente discutido e votado na Assembleia da República, sendo expectativa da Conselheira de Moura do PS que mereça o apoio necessário à sua aprovação, em nome da justiça territorial e do desenvolvimento equilibrado do interior do país. A Junta de Freguesia de Vidigueira reforçou a cooperação com o agrupamento de escolas. Segundo anunciou a autarquia, no âmbito da competência na área da educação, a Junta de Freguesia de Vidigueira, em articulação com o Agrupamento de Escolas de Vidigueira, assegura o fornecimento de material de limpeza e de material de expediente às escolas do primeiro ciclo e ao pré-escolar. Uma medida que, segundo a Junta de Vidigueira, permite uma gestão mais eficiente dos recursos, uma resposta mais rápida às necessidades do dia-a-dia e melhores condições para alunos, professores e funcionários. A Junta de Freguesia de Vidigueira manifestou total disponibilidade para, dentro das capacidades da autarquia, continuar a trabalhar em estreita articulação, como tem sido a apanágio. O Instituto Politécnico de Beja acolhe a partir de hoje e até sexta-feira a semana de mobilidade presencial do Programa Internacional sobre Turismo e Regeneração em Áreas Rurais. Segundo avançou o IP Beja, depois da realização das sessões online preparatórias nas últimas semanas, o programa entra agora numa fase intensiva presencial e que permitirá aprofundar o trabalho colaborativo desenvolvido em contexto internacional. O programa é coordenado pela equipa da Licenciatura em Turismo do IP Beja, pelo representante da Mobilidade Internacional do curso e pelo CITUR Beja, o Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo, insere-se no âmbito da EUROS, European University Alliance, promovendo a cooperação europeia através de metodologias pedagógicas inovadoras orientadas para os desafios reais. Na iniciativa participa com o IP Beja universidades da Lituânia, Bélgica, Alemanha, Finlândia, Eslovénia, Letónia e Polónia, reforçando a dimensão internacional e multicultural desta iniciativa. Segundo avançou o IP Beja, os participantes vão desenvolver trabalho em equipas internacionais e multidisciplinares, explorando soluções inovadoras para desafios reais do território, com base em metodologias de challenge-based learning. O desafio central incide sobre o Beja Experience, uma iniciativa turística promovida pela Câmara Municipal de Beja, que funciona como Living Lab deste programa. Trata-se, de acordo com o IP Beja, de uma abordagem que permite uma ligação direta ao território e aos agentes, promovendo propostas nas áreas da inclusão, digitalização, branding territorial, regeneração ecológica e colaboração com stakeholders locais. A iniciativa vai incluir ainda visitas técnicas, workshops com agentes locais, experiências culturais e gastronómicas, sessões de cocriação e desenvolvimento de protótipos, culminando com apresentações finais perante um júri académico e stakeholders do território. A Câmara Municipal de Aljustrel reuniu com a Direção-Geral de Energia e Geologia. Segundo revelou a autarquia aljustrelense, em análise tiveram novos achados arqueológicos que foram descobertos recentemente, bem como locais de interesse que merecem classificação e preservação. O objetivo, segundo o município aljustrelense, é incrementar uma colaboração técnica entre ambas as entidades, nomeadamente ao nível da identificação, preservação e visitação deste legado. A autarquia diz estar empenhada em valorizar cada vez mais o rico e vasto património arqueológico e geológico do concelho. Está criada a Assembleia Municipal Jovem de Serpa. Segundo revelou a Câmara Municipal, trata-se de um órgão consultivo destinado aos alunos do terceiro ciclo de ensino básico, ensino secundário e ensino profissional. Segundo a autarquia, a nova estrutura tem como principal objetivo promover a participação cívica e democrática dos jovens daquele concelho, incentivando o seu envolvimento ativo na vida pública e na cidadania. No âmbito da implementação desta Assembleia Municipal Jovem, a mesa da Assembleia Municipal realizou sessões de apresentação em todas as escolas do concelho, em articulação com o Executivo Autárquico, as direções escolares e os respectivos professores coordenadores locais. As sessões tiveram como propósito dar a conhecer o funcionamento do órgão e incentivar a participação dos alunos. Castro Verde vai receber mais uma edição do Festival Sabores do Borrego, de 27 a 29 de março. Segundo anunciou a Câmara Municipal, o Largo da Feira vai transformar-se num espaço de encontro, celebração e partilha, onde tradição, saber fazer e futuro caminham lado a lado, com a agricultura e a pecuária como pilares fundamentais do território, tendo o Borrego do Campo Branco como protagonista maior. Promovido pela Câmara Municipal de Castro Verde, em colaboração com a Associação de Agricultores do Campo Branco e o Agrupamento de Produtores Agropecuários, o festival afirma-se como uma mantra viva do mundo rural, dando voz aos produtores, às tradições e às práticas que moldam o território. A edição deste ano, que tem o município de Santiago do Cacém como convidado, apresenta, segundo a autarquia, uma programação rica e diversificada que cruza conhecimento, cultura e animação com o público a poder participar em mostras, oficinas, exposições e momentos de reflexão dedicados ao setor pecuário, bem como desfrutar de iniciativas culturais que celebram a identidade local, como o canto alentejano, a música popular e grandes concertos. O cartaz musical apresenta como grandes destaques Ágata, Vizinhos e Os Monda. Em paralelo, decorre também a Semana Gastronómica do Borrego, de 28 de março a 5 de abril, envolvendo restaurantes de Castro Verde e dos concelhos vizinhos. A Aljustrel vai receber no próximo dia 25, às 20h30, uma visita noturna ao Parque Mineiro. A iniciativa está inserida na Semana dos Parceiros do Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal, da qual o Conselho de Aljustrel é parte integrante, segundo revelou a Câmara Municipal. Com partida do Centro de Recepção e Interpretação do Parque Mineiro de Aljustrel, os visitantes terão a possibilidade de explorar o complexo mineiro à luz do luar. Ainda no âmbito da Semana dos Parceiros do Roteiro das Minas, vai acontecer a iniciativa A Caça dos Minerais, no dia 28, a partir das 14h30. Para esta atividade de acesso gratuito, vão ser disponibilizadas 20 vagas. Este domingo disputou-se a jornada 20 do Campeonato Distrital da Primeira Divisão, uma jornada que fica marcada por ter sido já encontrado o campeão distrital, o Aljustrelense, a que, ao vencer por 3-0 em casa, frente ao Sporting de Cuba, e beneficiando da derrota do Castrense, assume assim então a conquista do Campeonato Distrital da Primeira Divisão. Mas nesta jornada 20 saíram ainda os resultados: Praia de Mil Fontes 6, Ferreirense 2, Odmirense 1, Moura 1, Aljustrelense 3, Sporting de Cuba 0, Despertar 2, Almodóvar 2, Aldonvense 3, Alburnoense 2, Renascente de São Teutónio 2, Castrense 0. O Aljustrelense é líder então com 50 pontos, sagrando-se campeão distrital na época 2025-2026. O Castrense tem 42 pontos, em terceiro o Praia de Mil Fontes com 39, em quarto o Almodóvar com 38, em quinto o Moura com 31, em sexto o Renascente de São Teutónio com 31 pontos, em sétimo o Alburnoense com 29, em oitavo o Ferreirense com 22, em nono o Aldonvense com 20, em décimo o Despertar com 13, em décimo o primeiro o Sporting de Cuba com 10, também em zona de despromoção, e em décimo segundo o Odmirense, também em zona despromocional com 9 pontos. Jogou-se também o Campeonato de Portugal na Série D, jornada 23, com o Alcustense 2, o Elvas 0, Oriental 1, Alverca B 2, Futebol Clube Serpa 0, Juventude de Évora 3, Comércio e Indústria 1, Loltano 4, Baixo da Gama da Vitigueira 0, Portimonense Clube 0, Moncarapachense 2, Sintrense 0 e o Lagoa 0, Malvara 0. O Malvara é líder em igualdade pontual com o Loltano, em terceiro o Juventude de Évora com 39, em quarto o Alverca B com 38, em quinto o Alcustense com 34, os mesmos em sexto o Futebol Clube de Serpa, em sétimo o Lagoa com 33, em oitavo o Sintrense com 31, em nono o Moncarapachense com 30, em décimo lugar, já em zona de despromoção, está o Elvas, em décimo primeiro o Oriental com 28 pontos, em 12º, o Portimonense Clube com 22. Em 13º está o Vasco da Gama da Vidigueira com 14 pontos e já matematicamente despromovido. Em 14º e último lugar está o Comércio e Indústria com 12 pontos. Ponto final no bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter na região sul céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente a nebulosidade durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos durante a tarde e, em especial, no Baixo Alentejo e Algarve, com vento a superar em geral fraco do quadrante leste, conta também com um acentuado arrefecimento noturno. Temperaturas que poderão atingir máximas de 21 graus em Beja e Sines, 22 em Évora, 20 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.